A regência de Dyro Bornhausen, de 2002 a 2020. Dyro José Bornhausen inicia a regência do coro misto Santa Cecília de Gaspar em agosto de 2002, após 14 anos da regência de Celine Gärtner. Dyro relembra que foi um grande desafio, mesmo participando do grupo como cantor e co-repetidor desde 1995. O coro sempre contou com um número satisfatório de cantores, que varia entre 30 e 40, chegando a ultrapassar em alguns períodos. Uma das principais atenções do jovem regente era a complexa tarefa de organizar e preparar um repertório tão eclético como o do coro Santa Cecília, que passa por tradicionais obras de caráter sacro ou erudito, além de inovar com arranjos de canções populares diversas. Segundo Dyro Bornhausen, essa atividade de gênero musical era necessária para melhor dialogar com os jovens recém-ingressados no coro, além de bastante útil nos eventos demandados pelo município.
Desde o início, busquei selecionar e programar as peças do ano antecipadamente, recorrendo a diversas ferramentas, buscando obras no arquivo do grupo, trocando com regentes amigos, trazendo de cursos e formações, de livros e songballs e sites específicos. O intuito sempre foi estimular as diversas possibilidades sonoras vocais por meio de diferentes obras de variados compositores, períodos históricos e relevância cultural.
Dyro Bornhausen nasceu em Gaspar no dia 4 de março de 1980, filho de Mercedes Graciola Bornhausen e José Natal Bornhausen. Iniciou seus estudos musicais em 1989, quando passou a ter aula de teoria e clarinete com o maestro da banda São Pedro, João Batista Born. Nesse período, Dyro tocou na Bandinha, um projeto desenvolvido pelo maestro Janga na banda São Pedro, responsável pela iniciação de muitos jovens gasparenses na prática de música em conjunto. Logo em seguida, também estudou acordeon com o maestro da banda e, em 1991, começou a dar aulas de piano na Escola de Iniciação Musical Egon Bonn com Claudette Bonn. No ano de 1995, com 15 anos de idade, ingressou no coro Santa Cecília como cantor e pianista co-repetidor, em colaboração com a regente Celine Gärtner. Concluiu a licenciatura em Música em 2004 na Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e realizou diversos cursos de aperfeiçoamento musical, como piano erudito com Joacir Macedo e violoncelo com Alzira Schmitz, na Escola de Música do Teatro Carlos Gomes, em Blumenau. Canto lírico e técnica vocal com Domingos Moreno e Helder Cadori, na Escola Livre de Música, também em Blumenau. A regência coral e a didática do coro infrajuvenil na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, entre outros cursos e seminários de especialização na área musical. Profissionalmente, trabalhou como pianista, educador de canto coral e iniciação musical em diversas instituições de Blumenau, como o Colégio Sagrada Família, a Escola Barão do Rio Branco, a FURB, o Coro dos Funcionários e Colaboradores do Hospital Santa Catarina, a Escola de Música do Teatro Carlos Gomes e, em Gaspar, na Escola de Iniciação Musical Egon Bonn, a Escola Madre Francisca Lampel, o Coral Amor e Esperança, do Grupo Melhor Idade, e na Prefeitura Municipal de Gaspar, primeiramente como professor e regente do Projeto Musicalização e Coro nas Escolas da Rede Municipal, de 2006 a 2008, depois como diretor de Cultura, de 2009 a 2012, e secretário do Turismo, de 2013 a 2016. Atualmente, além de trabalhar como regente e preparador vocal do Coro Misto Santa Cecília, Dyro Bornhausen trabalha no Colégio Sagrada Família de Blumenau como pianista, professor de Educação Coral e Educação Musical, e rege também o Coro Shalom da Paróquia Luterana da Velha, e leciona a disciplina Metodologias e Práticas da Voz na FURB para o curso de teatro. Ensaios e repertórios. Ao longo de sua história, o coro sempre realizou seus ensaios nas noites de terça-feira, provavelmente devido ao recesso dos religiosos na segunda-feira, e essa rotina também se manteve com os regentes leigos, desde o regente Luiz Franzoi, em 1920, até os dias de hoje. Durante a época do centenário, o coro passou a ensaiar também aos domingos, e esse ritmo de dois ensaios semanais, com cerca de 2 horas cada, durou vários anos.
Os ensaios iniciavam geralmente na metade de fevereiro e aconteciam nas terças e domingos até o ano de 2011. As terças iniciavam às 8 horas da noite e aos domingos às 6 horas da noite, sempre com duração de 2 horas ou um pouco mais. Os cantores iam chegando ao coreto perto das 7:30 da noite e se organizando em seus lugares, pegando suas partituras. Os primeiros 20 minutos da noite eram reservados para exercícios de aquecimento e técnica vocal para todos. O restante do ensaio era dividido entre músicas sacras, eruditas e músicas populares. Após o ensaio, eram discutidos ou apresentados assuntos da diretoria, pertinentes aos acontecimentos daquela semana ou mês.
Há vários anos, o coro mantém um ritmo constante de aperfeiçoamento, sobretudo na técnica vocal, inclusive com a presença de professores convidados. A regente Celine Gertner incentivou muito esse trabalho, reservando tempo para esses estudos práticos nos próprios ensaios. Quando Dairo Bornhausen assumiu a regência do grupo em agosto de 2002, ele continuou essa busca pela qualidade e a saúde vocal do grupo de cantoras e cantores. Um grupo tão heterogêneo na faixa etária e na experiência com a voz cantada. Sem dúvidas, os professores Domingos Moreno e Helder Cadori, da Escola Livre de Música de Blumenau, foram os maiores parceiros na educação vocal do Coro Misto Santa Cecília nos anos próximos ao centenário e também nos subsequentes. De 2014 até os dias de hoje, os ensaios continuaram ocorrendo às terças-feiras, com início às 7h15 e término às 9 horas da noite, um horário solicitado pelos próprios cantores. O regente Dairo Bornhausen explicou que esses primeiros 15 minutos do ensaio continuam dedicados ao aquecimento e à técnica, e após são trabalhadas as peças. Em relação ao repertório do trabalho dos ensaios, Dairo comenta:
escolher o repertório que atendesse às minhas expectativas como regente e que desse conta dos compromissos agendados ou possíveis. Sempre foi complexo. O grupo sempre contou com um número menor de vozes masculinas, portanto, o repertório por muitas vezes teve que ser pensado e adequado ou até mesmo arranjado para tal. Sempre procurei dividir e diversificar as peças trabalhadas, música antiga erudita, músicas já cantadas pelo grupo, músicas da nossa MPB, canções em outras línguas e outros. Sempre via como muito importante diversificar as obras para o crescimento e aprimoramento dos cantores e do próprio grupo.
O Coro Misto Santa Cecília iniciou o século XXI bastante atuante e representativo no movimento cultural gasparense. Contou com uma movimentada agenda anual, com eventos tradicionais e também com os compromissos que foram surgindo ao longo do ano, em Gaspar e nas cidades vizinhas. O último evento do ano é a Missa de Natal, retornando das férias geralmente em meados de fevereiro. Em julho, há uma ou duas semanas de recesso, retomando os ensaios no mês de agosto. Aulas de técnica vocal e biodança. Durante os anos de 2006 e 2007, os coralistas tiveram aulas de técnica vocal com os professores Domingos Moreno e Helder Cadori, que ocorriam no próprio coreto, uma hora antes do ensaio. O regente Dairo comenta que
participavam da atividade os cantores que tinham interesse. Sempre houve uma boa participação. Nos primeiros meses, o coro pagava os professores e depois os cantores contribuíam com um valor para estas aulas. Todos do grupo percebiam a importância e a diferença em fazer aulas de técnica vocal com profissionais gabaritados e por mais tempo. O resultado era percebido nos ensaios e nas apresentações. Os comentários sempre foram muito positivos. As aulas encerraram em meados de 2007 devido à impossibilidade dos cantores.
Também aconteceram, nos anos de 2007 e 2008, aulas de biodança, uma novidade para o coro, com a professora Andrea Pupi, de Curitiba. Um domingo por mês, o ensaio era substituído por uma atividade com a professora curitibana. Dairo comenta que as aulas de biodança contribuíram muito para o desenvolvimento dos cantores daquele período, nos aspectos de desinibição, desenvoltura, conexão com e entre os cantores, reforço do pertencimento ao grupo e as outras habilidades que a atividade proporcionava. A professora entrava em contato com o regente antecipadamente para informar sobre o repertório que o coro estava ensaiando. Assim, organizava sua atividade de biodança com duração de 2 horas. As canções e exercícios propostos por ela faziam uma ponte com os ensaios e ajudavam tanto na música quanto nas relações interpessoais dos próximos compromissos. O caixa do coro era o responsável pelo pagamento do trabalho e a maioria dos cantores participava com disposição e alegria. O coro e a sua função na igreja. Durante toda a história, o Coro Misto Santa Cecília, em nenhum momento, deixou de participar das atividades paroquiais da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. A sua própria fundação ou formalização pelo Frei Pedro Cinzi foi possível porque um grupo de cantores e cantoras responsáveis pela música no rito católico já existia, desde os esforços do colono Frederico Schramm na década de 50 do século XIX. Quando Frei Pedro chegou a Gaspar em 1898, já existia um movimento de canto coral, e profundamente amalgamado à ritualidade religiosa, pois para aqueles paroquianos pioneiros não era concebível a missa sem a música. Dario Bornhausen relata que, desde seus primeiros anos como regente do coro, assumiu a responsabilidade de participar de uma missa por mês, geralmente no terceiro sábado. Essa missa nunca contou com todo o grupo participando, e por isso nem sempre se conseguia fazer um trabalho a mais vozes.
As missas onde era preparado o repertório sacro específico e onde havia a participação de todos eram as missas nas datas solenes do calendário cristão, Semana Santa, Quinta, Sexta e Sábado de Aleluia, Missa Solene de São Pedro, no último dia da festa, Domingo, Missa de São Francisco e Missa de Natal, 24 de dezembro. Esse repertório era sempre preparado com antecedência para uma qualidade das solenidades. Por vezes, eram contratados músicos para acompanhar, que eram pagos ora pelo coro, ora pela igreja ou por meio de doações de amigos.
Destes eventos oficiais da paróquia São Pedro Apóstolo, podemos destacar a participação do coro na festa de São Pedro. Além de cantar a missa solene no domingo de manhã, a missa oficial que coroa e encerra os festejos, geralmente com a presença de autoridades eclesiásticas e políticas, os coralistas também participaram dos trabalhos no restaurante da festa. A seguir, um relato mais detalhado do regente, Dario Bornhausen.
O grupo sempre participou desta solenidade de forma brua. O repertório cantado na missa era parte com músicas já cantadas há décadas e parte com músicas novas. As partes fixas da missa ficam a cargo do coro, as outras músicas são feitas com a comunidade. Muitos cantores ajudavam durante a semana da festa conforme as necessidades da igreja e no domingo, após a missa, a maioria dos cantores descia e ficava responsável pelo buffet da festa que acontecia no Salão Cristo Rei. Havia uma preparação para tal, com a função de cada um, e quase todos participavam de alguma forma. O espaço de tempo após o término da missa e o início dos trabalhos do buffet era sempre curto, fazendo muitas vezes que alguns coralistas saíssem antes do término da solenidade. O serviço no buffet contava com a organização das mesas, organização dos alimentos, reposição e limpeza do espaço, muitas vezes finalizando perto das 4 horas ou até mais tarde.
Outra tradição do coro é a realização de grandes concertos de fim de ano na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Dairo relembra em seu relato que, até o ano de 2011, além do concerto de fim de ano, o coro realizava também o concerto de Natal. Por uma necessidade colocada pelo grupo de cantores, que sofria com uma quantidade de eventos nessa época do ano, o repertório tradicional natalino, que tanto agradava ao público, foi integrado em um único concerto anual.
O coro manteve a tradição de fazer seus concertos anuais no fim de cada ano. Para isto, preparava durante os 2 semestres um repertório de aproximadamente 15 obras de gêneros variados para seu concerto anual. Este concerto acontecia sempre na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo nos domingos à noite após a missa das 7 horas da noite, ou seja, aproximadamente às 8h10 o concerto iniciava. A cada ano, o coro inovava de alguma forma, seja nas obras, tema ou na organização do ES Passo e outros. Por muitas vezes, o poder público municipal arcava com as despesas de iluminação e sonorização. Para que o concerto acontecesse da melhor maneira possível, eram contratados músicos para acompanhar conforme as obras apresentadas. Por vezes, pianista e percussão para as obras populares. Isto facilitava a minha regência e a qualidade de execução das obras. Em 2008, não houve concerto no final do ano devido à catástrofe natural que ocorreu na região. O espetáculo ocorreu em março do seguinte ano e teve como tema do Brasil a Broadway, cantando no primeiro momento obras da nossa história brasileira e depois canções que marcaram e ficaram famosas nos musicais. Todos os concertos eram gratuitos e eram divulgados nas mídias locais, na igreja e outros. A igreja ficou praticamente lotada. O coro misto Santa Cecília sempre foi muito prestigiado não só pela comunidade local, mas também pelo público de cidades vizinhas. O concerto dos 120 anos do grupo também não aconteceu no fim do ano de 2018 por situações diversas, mas aconteceu em março de 2019.
A regência de Louise Clemente, de 2012 a 2013. Nos anos de 2012 e 2013, o regente Dairo Bornhausen, devido a muitos compromissos e outros trabalhos, como artista e professor, acabou desligando-se do coro Santa Cecília, como regente. Assim, assumiu a maestrina Louise Clemente, da cidade de Brusque, que foi escolhida pela diretoria pela sua formação e capacidade frente a grupos corais. Dairo não deixou de participar totalmente do grupo, indo às vezes aos ensaios e participando de algumas apresentações. Louise Clemente é mestra em música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UFSC, obtendo título em 2014 com a dissertação Estratégicas Didáticas no Canto Coral, um estudo multicaso entre três corais universitários da região do Vale do Itajaí. Disponível para leitura no site do CEARTE UDESC. Possui graduação em Educação Artística, com habilitação em Música pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, a FURB, concluída em 2005. Além da regência com coral, tem experiência como professora de canto popular, piano, teclado, musicalização infantil e teoria musical em diferentes instituições da região, como a Fundação Cultural de Brusque, o Teatro Carlos Gomes, o Centro de Educação Infantil dos Comércios de Brusque, o Grupo de Artes Integradas de Itajaí, o Centro Cultural de Azambuja e o Instituto Comunidade Missionária Emaús. Também atua profissionalmente em eventos culturais, sociais e empresariais como cantora e pianista em diferentes formações musicais. Em seu relato, Dairo relembra que a maestrina Louise Clemente aprimorou o grupo ao apresentar um novo repertório de MPB, música popular brasileira, da sua especialidade, estimulando inclusive o aprimoramento rítmico dos cantores. Além dessa vertente de música popular, a maestrina conseguiu também, com grande êxito, manter o repertório sacro e as atividades junto à igreja, realizando obras sacras de grande complexidade. O coro na cena cultural. Desde os grandes concertos realizados na época do centenário, o coro começou a ter visibilidade e recebeu vários convites para cantar profissionalmente em casamentos em Gaspar e região. Até esse período, o coro cantava somente em casamentos de familiares e amigos dos coralistas, sem cobrar o prolabore, pois geralmente se cantava na cerimônia religiosa e depois todos eram convidados também para a festa. O regente Dairo Bornhausen relata que, nos últimos anos, esses convites têm sido discutidos em reuniões da diretoria, que averigua a disponibilidade dos cantores e do regente.
Era disponibilizado aos contratantes o repertório possível, bem como novas peças, e então o grupo se preparava para tal. Em alguns anos, o grupo participou de 6 casamentos, o que fazia com que os ensaios fossem bem exaustivos. Mais tarde ficou definido em diretoria que seriam aceitos apenas 3 convites anuais. É importante frisar que o grupo recebia um cash razoável que era somado às receitas do ano. Nenhum cantor recebia algum valor, por vezes, caso o casamento fosse longe, havia uma ajuda de custo.
A participação profissional desses eventos sociais ajudou a ampliar o repertório do grupo, além de expandir os horizontes em função da diversidade das obras que eram trabalhadas. Os cantores eram recompensados anualmente de alguma forma, com passeios, confraternizações, entre outros. Além das tradicionais participações nos eventos da Paróquia São Pedro e de eventos sociais da comunidade gasparense, o Coro Misto Santa Cecília também realizou alguns concertos e eventos de grande relevância em outras cidades. Dairo elenca algumas viagens relevantes do grupo no período da sua regência.
Em 2009, cantou uma missa na Igreja do Largo da Ordem em Curitiba, num domingo pela manhã, durante um passeio de fim de semana. Foi um evento marcante para todos, executando um repertório sacro mais leve e agradável. Em 2010, O coro tinha uma missa agendada na Catedral Metropolitana de Buenos Aires com um repertório sacro mais consistente e diverso. Porém, na mesma semana do evento, o presidente faleceu, e em meio à situação de luto, missa na catedral foi cancelada. Porém, a organização católica de lá agendou uma missa para outra igreja próxima. Foi uma experiência muito importante para o grupo, sendo sua primeira apresentação internacional oficial. O grupo, além da missa, fez turismo na cidade de Buenos Aires ficando por 4 dias. Em 2011, por convite de uma paróquia de São Paulo, capital, cantamos uma missa em uma igreja na região central. Foi um evento mais simples, porém também significativo para o grupo. Aproveitamos para assistir a um musical no Teatro Bradesco na noite anterior. Em 2017, o coro foi convidado para cantar no concerto de inverno do Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, fazendo parte de sua programação. Nosso grupo foi destaque junto ao coro do teatro na última noite de apresentações.
Segundo Dairo, esses eventos foram custeados, em sua maioria, pelos valores arrecadados nos eventos do grupo. A maior parte das despesas ficava por conta do coro e um valor menor para cada coralista. Eventos especiais, concertos, passeios e viagens vão além do trabalho musical, fortalecem o grupo interpessoalmente e também funcionam como uma espécie de recompensa pelo esforço nos ensaios e o estudo da música. Em parceria com a Prefeitura de Gaspar, o coro participou da realização de um evento de grande porte, chamado Show da Escadaria, que abria a programação natalina na cidade. O coro ficou responsável por preparar o repertório, ensaiar e convidar outros coros da região para participar do evento. Na primeira edição, em 2011, foram aproximadamente 600 vozes.
Além de 2011, esse evento foi realizado em 2012, 2014, 2018 e 2019. Cada ano contando com a participação de diversos coros da região e aprimorando o repertório, bem como alternando orquestras, solistas e toda a produção artística, que foi custeada pelo poder público municipal, nas primeiras edições e pela Lei Rouanet nas duas últimas. Em uma das edições chegou a contar com a participação de mais de 800 vozes e quase 30 coros. O grupo recebeu um cash para ajuda na realização do evento em cada ano.
Outro grande evento organizado pelo coro, nesse caso com o intuito de angariar fundos para a manutenção do grupo, foi o Café Concerto, realizado pela primeira vez em 2015 no Salão Cristo Rei.
Um evento onde o coro apresentava algumas de suas canções no início e depois ajudava na organização e montagens das mesas para o evento. Este primeiro evento já foi um sucesso, contando com aproximadamente 450 pessoas.
O regente Dairo Bornhausen relata que foi estabelecida uma comissão com membros do próprio coro para definir e dividir funções entre os pequenos grupos, que iam desde a organização do salão, cardápio, os convites, até a decoração, arrecadação de alimentos, entre outros.
A receita ajudou na manutenção do grupo para o ano, e então decidiu-se consolidar o evento como anual, acontecendo em 2016, 2017, 2018 e 2019, cada ano com um tema e canções relacionadas. Foi importante para o grupo tanto no crescimento musical com os ensaios das peças e também na divulgação e promoção do nome, contando a cada ano com uma procura grande do público em participar.
O Coro Misto Santa Cecília tem participado ativamente na cena cultural de Gaspar e da região desde suas primeiras décadas de existência. Pelo menos nos últimos 50 anos, além de sua tradicional participação nos ritos da paróquia São Pedro e também de outras comunidades irmãs, o grupo realiza anualmente diversos eventos musicais laicos, sempre contando com o grande envolvimento da sociedade e, mais recentemente, contando também com a parceria do poder público municipal. Observando o percurso histórico do coro, constatamos hoje uma entidade cultural bastante amalgamada aos acontecimentos da cidade e, com certeza, presente na memória de grande parte dos gasparenses. A gravação do CD Uma das principais realizações recentes do coro foi gravar o seu primeiro CD, planejado desde o ano de 2015 e com o concerto do lançamento ocorrido no fim de 2016 na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, lotada com mais de 800 pessoas.
No início, surgiram muitas dúvidas quanto ao repertório, pois o grupo cantava peças diversas, e em reunião de diretoria surgiu o tema Natal. Um tema mais acessível e com memória afetiva que pudesse contemplar canções de nossos antepassados em diversas línguas e obras já cantadas pelo grupo ao longo de sua história. No ano de 2016, começaram os ensaios para a gravação, que aconteceu em Blumenau, no estúdio do pianista Geraldo Bispo. Foram agendadas 8 noites de gravações por naipes para finalizar todas as peças. Os cantores se deslocavam nas segundas e terças-feiras até o estúdio e gravavam sobre a guia produzida pelo estúdio. O orçamento, não tão pequeno, foi dividido entre patrocinadores privados e pelo próprio grupo, sendo que aconteceu também a venda antecipada do CD, ajudando em todas as despesas. Foi um momento muito especial para todos e uma realização para o grupo. O ano de 2016 foi muito desafiador pelo número de compromissos, porém, todo esforço valeu a pena.
O concerto de lançamento do CD Canções de Natal ocorreu no dia 12 de dezembro de 2016, contando também com a participação de diversos músicos convidados. A lista detalhada de eventos do coro durante o ano de 2016 foi 16 de abril, terceiro sábado, com liturgia da missa a cargo do coro. 10 de maio, culto ecumênico realizado na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. 24 de maio, missa de sétimo dia de Francisco Hostins, falecido em 19 de maio de 2016. 28 de maio, coroação da Nossa Senhora, responsável Felipe José dos Santos. 18 de junho, terceiro sábado, liturgia da missa a cargo do coro. 3 de julho, missa solene da festa de São Pedro. 9 de julho, casamento Clarissa Laís Fantoni e João Luiz Fabrin Ascoli e liturgia da missa, cambiada pelo terceiro sábado. 17 de julho, concerto 21º Festival de Inverno de Gaspar. 6 de agosto, ordenação episcopal de Frei Evaristo Pascoal Spengler. 20 de agosto, liturgia da missa a cargo do coro. 22 de agosto, completado a gravação do CD das Canções de Natal. 27 de agosto, assumido a liturgia da missa com a equipe de Nossa Senhora. 1º de setembro, ensaio geral para o Café Concerto. 3 de setembro, Café Concerto no Salão Cristo Rei. 10 de setembro, foto para a capa do CD, com Álvaro Stonemaier. Além da liturgia da missa e o casamento da Jussara da Costa e José Bernardo de Miranda Júnior. 3 de outubro, trânsito de São Francisco. 15 de outubro, a liturgia Missa Coro, sétimo dia de Hermínia von Schramm. 25, 26 e 27 de outubro, a exploração Lanches no concurso de dança, no ginásio João dos Santos. 20 de novembro, liturgia Missa Coro, terceiro sábado. 22 de novembro, missa comemorativa do aniversário e bodas de ouro de Cecília Bon dos Santos e José dos Santos. 12 de dezembro, concerto anual Gaspar Natal em Festa, na Matriz São Pedro Apóstolo, com lançamento do CD Canções de Natal. 18 de dezembro, apresentação no Centro de Recuperação, além do encerramento das atividades do ano de 2016 no restaurante Eloy da Silva. E 24 de dezembro, missa solene de Natal. Temos nessa agenda cerca de 30 compromissos do coro ao longo do ano de 2016, entre 16 de abril e 24 de dezembro. Se somarmos ainda os dias de ensaio, uma vez por semana desde o início de março, teremos um número bastante representativo de dedicação e disposição desse grande grupo de pessoas, com quase 50 coralistas. A seguir, a relação dos coralistas em abril de 2016. Alan Patrick Scottini Schramm, Alessandra Roberta da Silva, Amanda Cristina Spengler, Ana Cláudia Maba, André Bon, Ângela Pereira Spengler, Arthur Bon, Bárbara Ogleari, Carolina dos Santos, Caroline de Jesus Rocha, Celina Sansão Spengler, Cibele Bon, Claudete Bon, Cristiane Airoso Zimmermann, Daisy de Souza Bon, Daniel Luiz Spengler, Dairo José Bornhausen, Dainara Tolone Schramm, Edler Gertrudes Dagnoni, Eliane Stolmeier, Elocir Hoffmann, Felipe José dos Santos, Fernanda Cristina Francisco, Gabriela Joana Stonmeyer, Graziele Cara Pellegrini, Helena Bon, Isabela Reinhold, Isolete Terezinha Reinhardt Leal, Jean Paulo Reicher, João Batista Bon, Jonatas Rosa, Josiane Orsi de Barros, Kátia Schramm de Souza Paes, Liu Jorge Schramm, Leonirdes Salete Woman, Marcelo Dino Jesus, Márcia Claudete Soares, Márcio de Oliveira, Maria Vitória Benevenuti, Olga Venturini Schramm, Omar Zucchi, Roseli Maria Nunes, Sandra Paula de Souza e Silva, Silva Curbani de Souza Benevenuti, Suzana Schramm de Souza, Tereza Maria Zimmermann e Thiago Rainer Leal. Patrimônio Cultural e Material. Desde 2002, o Cor aprofundou suas intenções com o Poder Público Municipal, recebendo uma subvenção mensal que durou até o ano de 2014. Essa subvenção pública foi de extrema importância para esse período, quando pela primeira vez na história desse grupo, um regente foi remunerado profissionalmente. Até 2002, todos os regentes eram religiosos ou regentes leigos filantropos. Essa parceria com a Prefeitura de Gaspar inventou uma nova tradição, a de remunerar o trabalho de regência do grupo, além de autenticar o reconhecimento institucional do coro como importante agente público de arte e cultura. O coro tem seu estatuto desde 1997, com a organização e formalização motivada, sobretudo, pelos eventos do centenário. Ficou definido que o grupo realizaria eleições bienais, por voto secreto, para nomear os membros da sua diretoria, presidente e vice, secretário e vice, tesoureiro e vice e conselheiros, e desde então sempre teve uma diretoria atuante.
Nos últimos anos, a diretoria vem desempenhando um forte papel, fazendo pesquisas e trabalho de planejamento dentro do grupo, sempre de uma forma muito democrática, para um melhor funcionamento e organização de ensaios, eventos e situações relevantes. Por meio dessas pesquisas, define-se os horários de ensaios, datas, possibilidades de participação em convites de concertos, casamentos e outros.
Em 2008, o grupo foi declarado entidade de utilidade pública pelo prefeito Adilson Luiz Schmidt, facilitando e estreitando ainda mais a relação com a municipalidade. Em 25 de março de 2019, o coro recebeu, em conjunto com o Clube Musical São Pedro, o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Gaspar, em um evento festivo e bastante prestigiado na Câmara Municipal. Esse título ajuda o coro a abrir novas possibilidades de captar recursos para manutenção e desenvolvimento, podendo assim participar de editais e projetos de fomento à cultura com mais facilidade. Atualmente, o coro não conta mais com subvenção mensal, porém ainda tem conseguido o apoio do poder público para alguns eventos especiais que necessitem de amplificação sonora, iluminação ou a contratação de músicos convidados. 2020, enfrentando a pandemia e projetando o futuro. A pandemia de coronavírus transformou de maneira abrupta o cotidiano de todos os povos do planeta. Obrigou-nos à quarentena, isso é, ao isolamento social durante meses, com a proibição de qualquer tipo de aglomeração de pessoas como forma de conter o contágio, situação que chegou no Brasil em março de 2020 e que ainda dura enquanto esse livro é finalizado. Essa nova realidade imposta pela extrema periculosidade do coronavírus também afetou de maneira drástica a rotina do coro, que passou a fazer seus encontros remotos pela internet. O regente Dairo Bornhausen relata com mais detalhes a atividade do coro no primeiro semestre.
No ano de 2020, o grupo começou seus ensaios no início de fevereiro. Realizou uma reunião da diretoria no final de janeiro para definir estratégias para o ano, eventos, organização e manutenção do espaço e outros. Porém, devido ao ocorrido, teve que interromper seus ensaios na segunda semana de março. Logo, aconteceu uma reunião da diretoria por uma plataforma virtual e ficou decidido marcar um encontro com todos também virtualmente no mês de abril. Foi um tanto quanto difícil juntar todos, porém, o grupo expôs suas ideias, desconforto e ansiedade em relação ao crítico momento. Enviei alguns áudios para estudo em casa, porém, não houve muita adesão, sendo que o grupo sempre necessitou do contato presencial para a realização das obras. Mantivemos contato durante o mês de abril, porém sem ensaios. No final do mês de maio, Decidimos com prudência realizar ensaios com no máximo 5 cantores com todos os devidos cuidados exigidos, como máscara, álcool, distanciamento e ventilação. Foram realizados 2 encontros no mês de maio e 1 encontro no mês de junho, de 1 hora e 15 cada, passando um pouco do repertório escolhido no início do ano e mantendo esse pequeno contato. A missa mensal pela qual o coro sempre esteve responsável, bem como a Semana Santa, foi representada apenas por mim, no teclado e um cantor, Felipe José dos Santos, e transmitida pelos meios de comunicação locais, permitindo assim que o coro mantivesse suas atividades junto à igreja mesmo durante este período. O grupo já havia agendado para o ano café-concerto para setembro e havia um casamento para novembro, ambos estão sem data.
A relação dos coralistas no ano de 2020 é Alison Seinfeld Fernandes, André Bon, Ângela Pereira Spengler, Bruna Luiza Gueder Klaus, Carla Fabiana Soares dos Santos, Celina Sansão Spengler, Cibele Bon, Claudete Bon, Cleonice Henrique da Silva, Cristiane Airoso Zimmermann, Daisy de Souza Bon, Daniel Luiz Spengler, Dairo José Bornhausen, Denise Paes, Eliane Stolmeier, Elita Grosch Maba, Fabiana Klein, Fátima Cruz dos Santos, Felipe José dos Santos, Fernanda Cristina Deschamps e Silva, Graziele Cara Pellegrini, Isolete Terezinha Rainer Leal, Jailson Althoff, Kátia Schramm de Souza Preis, Lúcia Margarida Gueder, Luciane Ozolski, Márcia Claudete Soares, Márcio de Oliveira, Maria Antônia Schmitz, Olga Venturini Schramm, Roseli Maria Nunes, Sandra Paula de Souza e Silva, Silvia Curbani de Souza Benvenuti, Suzana Maria Schramm de Souza, Tereza Maria Zimmermann, Thiago Rainer Leal e Yasmin Paes Rodrigues. Durante a pandemia, dialogamos à distância com o regente e também com o presidente atual do coro, o coralista André Bon. Ambos apontaram vários projetos para os próximos capítulos dessa povoada história. As ideias convergem no objetivo de desenvolver vozes através das aulas de técnica vocal, iniciação musical e a leitura de partituras, além de continuar na realização e participação de grandes eventos musicais em Gaspar. Em diferentes comunidades e cidades. O músico e coralista André Bon ainda projeta a parceria futura com a Orquestra Sinfônica e ressalta ainda a importância de desenvolver grupos menores para a interpretação de motetos, cantatas e canto gregoriano, o repertório tradicional nas apresentações do Coro Santa Cecília. Dairo Bornhausen considera também importante a participação de eventos com outros coros e grupos, para que haja um intercâmbio e se reconheçam em outras realidades, obtendo assim crescimento musical e cultural. Por fim, o regente propõe para o futuro a realização de pequenos concertos e a participação em missas em cidades vizinhas, incentivando com essas viagens, além da performance musical e o lazer, as relações interpessoais entre os coralistas. Todo ser humano necessita de uma história como ponto de referência para a vida. Nossa vida é um conjunto de acontecimentos entrelaçados que vão tecendo a história, construindo um pilar, onde nos amparamos e nos identificamos como seres, inseridos ou não, num contexto social. Quando temos um grupo de pessoas que, por longo tempo, desenvolve atividades em comum, que geram em conjunto uma série de acontecimentos que se entrelaçam com muitas outras vidas, que tecem a história, construindo pilares onde muitos se identificam como indivíduos participantes de um contexto social atuante, faz-se necessário o registro da participação dessas pessoas e dos acontecimentos por elas gerados, para uma maior compreensão dos destinos do grupo como corpo, assim como o fato dos oriundos das atuações desse corpo na sociedade. A história da prática coral na região do Vale do Itajaí está intimamente ligada à imigração alemã. Voltando um pouco no tempo, chegamos no século XVIII, na Europa, onde a forma coral luterana, muito difundida por Bach e seus seguidores, era praticada em todo o continente, mesmo nas igrejas católicas. Os constantes movimentos corais do século XIX reestruturaram os grupos de canto. Houve também um movimento de revisitar a música do passado pré-iluminista. Surgiram corais em todas as instituições de ensino fundamental e superior, religiosos ou não. Essa prática coral era adotada como atividade de enriquecimento cultural e espiritual. Portanto, muitos dos professores que chegaram à região do Vale do Itajaí já traziam essa experiência anterior de prática musical. Em especial, traziam o gosto pelo canto coral. Os pastores luteranos e os padres católicos, principalmente os formados na província franciscana, recebiam formação em música nos seminários e todos dominavam bem esse conhecimento. Pelo levantamento realizado nessa pesquisa, observamos que um dos principais fatores que manteve o coro misto Santa Cecília ativo na prática do canto litúrgico nos primeiros 60 anos foi a formação dos professores e regentes dentro dos seminários franciscanos, nos quais a preparação musical era formal e efetiva, e por consequência, o canto coral também era cultivado. Observamos também que, pelo fato de existir um seminário franciscano em Blumenau, a paróquia católica da vizinha Gaspar acabava por receber vários de seus sacerdotes recém-ordenados e cheios de vontade. Isso é, padres em suas primeiras comunidades, em sua primeira missão. Vários relatos que encontramos sobre os padres em Gaspar fazem alusão a indivíduos com grande energia de trabalho, entusiasmo e dedicação à comunidade. Nos 60 anos seguintes, constatamos uma transformação adaptativa às novas determinações do Concílio Vaticano II, obrigando o grupo coral a buscar novos caminhos de trabalho. As novas regras litúrgicas tinham revisto a participação vitalícia do coro na missa, desobrigando o grupo coral de todas as celebrações, abrindo assim espaço para diferentes expressões musicais e também para o canto comunitário. Surgiram então as noites de concertos, nas quais o coro interpretava antigas peças litúrgicas em teatros, como também em apresentações especiais realizadas na igreja. No programa passa a constar também várias formas musicais, inclusive a música popular de diferentes estilos. Desde seu início, o coro era composto por parentes e vizinhos, e depois por parentes desses, que traziam outros parentes, outros vizinhos e amigos, numa sequência bem interessante de ser observada. Mencionamos cinco gerações numa sequência bem interessante de ser analisada. Como um breve exemplo, mencionamos as cinco gerações participantes, a saber, Francisco José Demer, pai de Olga Demer, mãe de Egon Bonn, pai de Celine Bonn Gärtner, mãe de Leandro Gärtner. Essa sequência segue desde 1907 até hoje, onde outros membros dessa família também se fazem presentes. Hoje, percebe-se ainda um grande fluxo de coralistas. Todos os anos entram cantores novos, com ou sem experiência. A maioria sem vivência coral anterior. Muitos deles participam por um ou dois ensaios e se retiram. Outros ficam por mais tempo. E uma minoria permanece no grupo. De modo geral, quem permanece no coro ou já estava de alguma maneira ligado pela tradição familiar e acaba criando vínculos de amizade e cumplicidade com o grupo. É importante frisar que o grupo coral é includente e aberto às novas adesões. Entretanto, os novos candidatos precisam adaptar-se ao ritmo já existente do grupo, o que às vezes parece um pouco complicado para iniciantes. O grupo base do Coro Misto Santa Cecília se mantém graças ao empenho dos coralistas em desenvolver vozes já existentes e capacitar novas vozes para dar continuidade ao projeto. Entretanto, podem ocorrer desistências importantes, que causam um grande incômodo e frustração em todos. É intrigante perceber que, mesmo sendo concreto, forte e duradouro, o grupo também é vulnerável e frágil. O que se nota também é que, em detrimento dos percalços no caminho, o grupo adapta repertório e remaneja vozes para outros naipes, quando viável, para continuar a sua tarefa de manter a prática do canto da melhor maneira possível. Depois dessa pesquisa, percebeu-se um maior envolvimento pessoal, um comprometimento efetivo do grupo com a manutenção dessa entidade, pois, conhecendo uma boa parte do percurso do coro, conseguiu-se estabelecer alguns vínculos com a história e as tradições do qual o grupo faz parte. Percebeu-se também que essa história é grandiosa e estar inserido nesse contexto é, de alguma forma, contribuir um pouco para que cada indivíduo se perpetue dentro de uma história. Para exemplificar esse aspecto, podemos apresentar vários nomes, cujas vidas foram direcionadas e absolutamente envolvidas pelas coisas inerentes ao coro misto Santa Cecília de Gaspar. Os regentes Luiz Franzoi, Egon Bonn, Celine Gärtner e Dairo Bornhausen, regentes que dedicaram a vida e a energia vital de décadas para a realização do canto coral em Gaspar. e os coralistas, que dedicam 40, 50, 60 anos à prática coral e foram, sem dúvida, as grandes estrelas dessa caminhada. Continuar a pesquisa sobre a história do Coro Santa Cecília revelaria muitos outros elementos incógnitos dessa instituição, que nos indicariam ainda outros fatores que foram também importantes para a manutenção do grupo. O registro continuado dos acontecimentos de hoje é de grande valia para o futuro. Uma das importâncias do livro reside no fato dele ser uma espécie de máquina do tempo. Nós, leitores, viajamos para outras décadas, outros séculos, ao lermos sobre as pessoas e suas histórias, ao nos depararmos com uma situação narrada direto do túnel do tempo. E o livro, por sua vez, carrega pelo tempo a história de tantas vidas, de tantos sonhos e de tantas realizações. Afinal, é nos livros que buscamos muitas de nossas referências para compreender o presente. Coro Misto Santa Cecília agora faz parte do patrimônio imaterial de Gaspar. Isso é, se tornou uma das instituições representativas da própria cidade, da memória e da cultura gasparense. A história desse patrimônio, ou matrimônio, imaterial, remonta à necessidade dos primeiros colonos em ritualizar a sua fé. A necessidade de cantar durante os rituais religiosos foi o início do movimento coral gasparense. A reunião das pessoas em torno do canto, das melodias, das harmonias, em conjunto, tem sido a terra fértil que sempre gera novos frutos. Sempre renova gerações de amantes do canto coral. Outro aspecto que deve ser mencionado é, sem dúvida, a participação de dezenas de cantores anônimos que fizeram parte do Coro Misto Santa Cecília de Gaspar. Cada ano, o grupo recebe novos cantores e se despede de outro tanto. Essas pessoas passam pelo convívio do coro por curtos períodos, muitas vezes nem registrando seu nome num programa ou num documento. Esses cantores e alguns regentes transeuntes foram importantes para a continuidade e a manutenção do coral como corpo sólido. Poderíamos fazer uma comparação de passagem dos coralistas e regentes com o movimento de uma roda d'água. A água seria o conjunto de pessoas que entram e saem numa sequência contínua e natural. A estrutura da roda seria o coro como um corpo sólido em movimento. A energia produzida por esse movimento surgiria em forma de música coral. Essa imagem, a roda d'água, em constante movimento, nos traduz sensações de geração de vida, renovação e continuidade. No coro, a renovação e a continuidade possibilitam uma dinâmica de construção musical que é a essência vital do grupo.